Audiobook Grátis apresenta. Entre os poucos legionários do exército de Nigídio que escaparam não apareceu o general Foroma, vítima da tremenda catástrofe. Os chefes do exército de Viriato resolveram prestar uma homenagem à deusa-mãe, do culto stoniano, Ianá, ou Aná, levando em um carro puxado por vacas brancas, até as lesirias da margem do rio Pavia, a pedra focal, com que ela era representada na religião lunar da Lusitânia. Desse culto primitivo, ficou a superstição de revolver penedos, junto dos lameiros ou charcos, e a crença nas jãs ou fadas, e nos juncais chamados omomi, de que o povo fez a entidade do bom homem. A pedra focal foi conduzida com respeito de quem via nela o símbolo da fundação da família, e no plenilo nil dançava-se diante dela ao som de sistros e adufes, tal como usavam as famílias religiosas dos cabiras, teuxines e dactilos. A pedra focal era entre as tribos dos germanos também levada em um carro com o nome da deusa Herta, e arrojada a um lago. No meio da festa aparatosa da deusa-mãe, todos os guerreiros do exército de Viriato se aproximaram da pedra focal e colocando a mão sobre ela foram proferindo um juramento inquebrantável. Nós combatemos pela liberdade da Lusitânia, fonte da paz e da segurança das nossas famílias. E enquanto a Lusitânia for pisada pelo invasor romano, nós juramos combatê-lo sempre, sem regressarmos a nossos lares, sem procurarmos as nossas mulheres, sem mais beijar os nossos filhos até ao final triunfo, em que todos estamos empenhados. A confiança na audácia e inteligência de Viriato é que motivava estas resoluções extremas, que, se fosse necessário, seriam levadas até ao suicídio. Viriato começava a aparecer como um vulto maravilhoso, e corriam vozes de que o toque das suas mãos dava saudade. E quando o carro era levado para a beira do rio com a pedra focal, trouxeram ao encontro de Viriato um pobre homem hidrópico, em extrema deformação, para que o socorresse com o seu poder e o livrasse de tanto sofrimento. Viriato atendeu o desgraçado doente, para o teu mal há um remédio infalível nas águas da fonte de Ogela. Segue para lá quanto antes, e fica certo de que te curas. Senhor, disse o hidrópico, eu sou Bovêcio e prometo, quando voltar curado, ser teu soldúrio, acompanhar-te nos perigos e ainda além da morte. Viriato, sorrindo para os que o escutavam maravilhados, continuou, não tem essas águas somente virtudes medicinais, o pão amassado com água da fonte velha de Ogela fica mais leve e saboroso do que o melhor pão de Avintes. Um dos soldúrios interveio, conheceis bem todas as riquezas desta nossa terra, porque a tendes percorrido de norte a sul. Por isso mesmo é que eu lhe tenho tanto amor. Quando andava nas fadigas da Mesta, quantas vezes fui eu às águas afamadas de Aljustrel, lá no Alentejo, lavar as feridas malignas e pústulas do gado. Por lá encontrei sempre muitos pastores, que se iam tratar de feridas rebeldes, de sarna até da lepra. O que sei dizer, é que de lá voltavam sempre curados. São águas santas, santas, sim, mas é preciso ter cautela, porque bebendo-se demais. Os banhos, esses são milagrosos. Deveis conhecer umas águas que nascem em Olisipo, na falda meridional do Monte do Castelo? Se conheço. Curam os catarros mais fundos, e aclaram tanto a voz, que até se diz que não há músicos que igualem os dessa terra. Se os romanos se apoderassem dessa cidade, com certeza aí edificariam suntuosas termas. Toda esta nossa Lusitânia é rica de águas milagrosas. E enquanto o carro com a pedra focal continuava a marcha, Viriato completou o seu pensamento, como as águas do Tagus não há outras no mundo mais acerosas nem as de Bilbilho ou de Tarragona lhe chegam. Bem se vê pelo que se passou agora na cava.